בעזרת השם, דף י"ד, תרתי דג'מן אחות, עלה פסוה, בעברית זה נבודה ושלום עליכם. סתמוס דף י"ג עמוד ב', נעדסמה סגונדה ליה ג'באשו, קומסון מנה במשנה. קונשיונדס ליה זו פיגור, תרג'מות ג'ירה, כמו אין ג'ביו, וכהן פייזאו גודו סקריפיסיו, כמו אינטנסון ג'פזה אוטרה קויזה, דפויז דו פרזו. איתו סקריפיסיו סין ולידו יהיה פיגור, כזו ג'חוץ לזמנו. E no caso de Hutzlim como o Kohen fez algo do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa do sacrifício. Fora do Bet HaMikdash, o sacrifício se invalida, mas não é pigur. A diferença entre pigur e não é que no caso que o Kohen teve a intenção de depois do prazo, então quem come o sacrifício tem o castigo de karet. No caso de Hutzlim como o sacrifício se invalida, mas quem come não tem o karet. Então, fala a Mishnah. Com relação a Shnei Kifse Atzeret, Shalmei Tzibur, Shachat Shnei Kvasim, Lechol Achat Minachalot Lemachar. Então, em resumo, na festa de Shavuot, tínhamos o serviço do Shtei Alechem, os dois pães. Os Kohanim comiam os pães. O que era sacrificado eram dois carneiros, o Shalmei Tzibur. Então, fala a Mishnah, o Kohen ele abateu os dois carneiros de Shavuot com a intenção de comer um dos pães depois do prazo. Então, ele, durante o sacrifício dos dois carneiros, pensou o pensamento de pigur sobre um dos pães. Esse vai ser o assunto. Ele teve o pensamento de pigur sobre parte do sacrifício. O que acontece? Ou no caso do lechem apanim, vimos já os 12 pães. Os dois bazehe levoná, dois volumes com a especiaria, eram sacrificados. O que era comido eram os 12 pães, pelos Kohanim, no Shabbat. Então, o Kohen sacrificou a levoná com a intenção de comer 6 pães depois do prazo. O que acontece com os outros 6? Rabbi Yossi Omer, oto achalá, veoto aseder, shechishev alav, pigur vechavim alav karet. Veashini, pasul ben bukaret. Fala Rabbi Yossi. O Kohen pensou o pensamento de pigur sobre um pão do Shtei Alechem, esse pão é pigur. Quem come esse pão tem o karet, o outro pão não. O outro pão se invalidou, porque precisamos de dois pães para o Shtei Alechem, e o primeiro se tornou pigur, o segundo se invalidou, mas não é pigur. No caso do Lechem Apanim também, o Kohen pensou o pensamento de Chutz Lezmano, de comer os 6 pães. Depois do prazo, esses 6 pães são pigur. Os outros 6 pães não são pigur, mas se invalidaram porque precisamos de 12. Assim fala Rabi Yossi, que se o Kohen pensou pigur sobre parte do sacrifício, isso é pigur. O resto não é pigur. Vachachamim omrim zebeze pigur vechadim alav karet. Fala Chachamim que não. Os Shtei Alechem formam uma entidade. São dois pães, mas é uma coisa só. Se um pão se tornou pigur, o outro também. O Lechem Apanim são 12 pães, mas são uma coisa só. Então, se 6 pães se tornaram pigur, todos os 12 se tornaram pigur. Fala Gmará Amar Avuna, Omeira Yara Biusi. Fala Avuna, falando a opinião de Rabiusi. Pigur be Yerech Shelyamin, Lonit Pagla Yerech Shelsmol. No caso de um sacrifício animal, o Kohen, digamos, abateu o animal com a intenção de comer a perna direita depois do prazo. Fala, Vuna, conforme Rabi Yossi, essa perna é pigur, o resto do animal não. Como disse Rabi Yossi na nossa Mishnah, o pão da intenção do Kohen é pigur, o outro pão não, aqui também. Mas então, fala Ravuna, explicando a opinião de Rabi Yossi. Ibaitema svará, vei baitema krá. Uma explicação é da por lógica, uma explicação do pasuk. Ibaitema svará, por lógica, lo adifa machshavá mimase atumá. Fala Ravuna, um raciocínio lógico. O pensamento de pigur não é mais grave do que o ato da impurificação. Se a perna direita do sacrifício se impurifica, não por isso o resto do animal se impurificou. Então, essa perna, que tinha sido cortada do resto já, encostou em algo impuro, essa perna se impurificou, o resto não. Assim também no caso do pensamento de pigur. Fala Ravuna, um pensamento não pode ter mais efeito do que um ato da impurificação. Então, o pensamento de pigur sobre a perna direita tornou a perna direita pigur, mas o resto do animal não. ואיבריתם הקרא, עומד הספיקסון דו פסוק. והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה, ממנו ולא מחברו. ופסוק דיז, אכילי כי קומי ג'יסו, דו פיגור, תן וקסטיגו די קרית. ג'יסו, סוברו כפוי פנסדו, הפרנה ג'ירייתה נוקס, נאו חסטו אנימו. איתי ורב נחמן, לרב אונה. Pergunta Rav Nachman para Rav Unna, não pode ser que essa é a opinião de Rav Yossi. Por quê? Fala Braita. Leolam en bokaret, achi ipager beshtem bekazait. Com relação aos te alechem, fala a Braita, os dois pães se tornam pigur somente se o Kohen pensou em comer um kazait dos dois pães. Ou seja, fala a Braita, se o Kohen teve a intenção de comer meio kazait de um pão depois do prazo, meio kazait de outro pão depois do prazo, se soma, e temos um kazait inteiro com pensamento de pigu, os dois pães são pigu. O que se vê? Se o Kohen pensou o pensamento de pigu sobre um pão, o outro pão não é pigu. Mas se o Kohen pensou em comer meio kazait de um pão, meio kazait de outro, temos um kazait, o volume mínimo para ser levado em conta, e os dois são pigu. Então, fala Rav Nachman Mani. Com qual opinião vai essa braita? Ele é marabanan, afilo be'achad me'enam. Não pode ser que essa braita vai como hachamim. Vimos na Mishnah a opinião de hachamim, revisando. O Kohen pensou pensamento de pigur sobre um pão do shtei alechem, o outro pão também é pigur. Essa braita fala claramente diferente. Fala Rav Nachman, ela pita Rav Yossi. Temos que dizer que essa braita vai como Rav Yossi. Diz a braita que os dois pães são pigulos, se o Kohen pensou em comer um kazai dos dois pães. Se ele pensou pensamento de pigulo sobre um pão, esse pão é pigulo, o outro não. Então, fala do Nakhon, o que você vê daqui contra a Ravuna? No caso, a perna direita do animal. Bishlamachad gufao, mishumach imitztarif. Conforme Rav Yossi, cada pão é uma coisa diferente. Como a gente viu na Mishnah, um pão pode se tornar pigulo, o outro não. Então, fala com o seguinte raciocínio. Vamos voltar ao caso de Ravuna. O Kohen teve o pensamento de pigur, de comer a perna direita do animal do sacrifício depois do prazo. Fala Nachman, tem que ser que o resto do animal também se tornou pigur. Porque a perna direita, a perna esquerda, o resto do animal tem a mesma origem, o corpo do animal. Então tem que ser que todo o animal se tornou pigur conforme Rav Yossi. Aí fala Rav Yossi o seguinte na Braita. No caso, os dois pães, Shtelechem, Shavot, são dois pães diferentes. Mas se o Kohen teve a intenção de comer um kazai dos dois pães juntos, meio kazai de um pão, meio kazai de outro, o Kohen, com o pensamento dele, unificou os dois pães. Então, consideramos como se fosse um pão só, por causa do pensamento do Kohen que unifica. Então, por isso, esses dois meio kazai, um de um pão, outro de outro, se somam. Porque, no caso do animal que tem que... Se a perna direita se tornou pigulo, todo animal se tornou pigulo, porque vem da mesma origem, o corpo do animal. Então, por isso, fala Deus, no caso dos dois pães, cada pão tem uma origem diferente. Vamos ver na frente, vem de massas diferentes também. Mas, é possível unificar os dois pães com o pensamento do Kohen, porque temos esse conceito de coisas separadas que, na verdade, são consideradas como a mesma coisa, como a perna direita do animal e o resto do animal, que tudo se torna pigulo. Aí faz sentido falar Rav Nachman. Ela ia amar treguvenino mimitstarfi. Mas se Ravuna tem razão, o Kohen teve o pensamento de pigulo sobre a perna direita, só essa perna direita se torna pigulo, o resto não, mesmo que tudo vem da mesma fonte, o corpo do animal. Então por que disse Rav Yossi que meio kazai de um pão, meio kazai de outro com pensamento de pigulo se somam? Se cada pão tem uma origem diferente? Então, se mesmo no caso dos órgãos do animal, Ravuna tem razão que conforme Rav Yossi, um pode ser pigulo, o resto não. Então, muito mais no caso dos dois pães, que vêm de origens diferentes, massas diferentes, que meio casal de um, meio casal do outro, não deveriam se somar. E a Breta fala que sim, meio casal de um, meio casal de outro se soma. Então, fala Rav Nachman, essa Breta tem que ir como Rav Yossi, porque não pode ir como Hachamim, como foi explicado. Então, tem que ser que no caso do animal, se uma perna se torna pigur, a outra perna também. Na prova contra Ravuna. Fala Ravuna que não. Ramane Rebi, essa breta não vai como Rebi, você vai como Rebi. Uma outra opinião de Tânia fala breta. השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו, וכן חברו לאכול חצי זית מחלה זו. Fala Breta, voltando ao assunto dos dois carneiros de Shavuot, o Shalomet Zibur. O Kohen abateu o primeiro carneiro com a intenção de comer meio kazait do primeiro pão. O Kohen abateu o segundo carneiro com a intenção de comer meio kazait do segundo pão. Então, Rebbe Omer, Omer Ani, Sheze Kasher. Fala Rebbe, nada se invalidou. Então, o que se vê? Tamadamar Hatsi Hatsi. O que parece de Rebbe? Todo motivo que esses dois meio kazait não se somam é porque o Kohen abateu um carneiro com a intenção de comer meio kazait do primeiro pão. Abateu o outro carneiro com a intenção de comer meio kazait do segundo pão. Por isso não se somam, porque os pensamentos foram em abates diferentes sobre pães diferentes. Avalamar kazait mishtem mitzaref. Então, parece da Braita que, conforme Rebbe, se o Kohen abateu os dois carneiros com a intenção de comer meio kazait de um, meio kazait de outro, então se soma. Se o Kohen pensou em meio kazait no abate do primeiro e meio kazait no abate do segundo, não se soma. Mas se o Kohen, durante o sacrifício dos dois carneiros, teve o pensamento de comer um kazait dos dois pães, meio kazait de um, meio kazait de outro, se soma. Porque nesse caso, o Kohen, durante o sacrifício inteiro, pensou sobre um kazait dos dois pães. Não como o caso da Braita, meio kazait do abate do primeiro sacrifício, meio kazait do abate de outro. Fala, no caso que o Kohen pensou durante o sacrifício inteiro, abate dos dois carneiros, sobre um kazait dos dois pães, meio kazait de um, meio kazait de outro, parece que se soma. Como a Braita de antes, a Braita falou isso. Leolam en bokaret, atipagim deshtem. Então, fala a Runa, a Braita de antes vai como Rebbe. Não vai como Rav Yossi. Rav Nachman trouxe uma prova dessa braita contra Rav Huna. Fala Rav Huna que não tem prova. Rav Huna se trata da opinião de Rav Yossi, no caso da perna direita do animal. E a braita vai como Rebbe. Pergunta, Verebe Liba Deman. Como qual opinião vai Rebbe? A nossa Mishnah traz Rahamim e Rav Yossi. Como qual opinião vai Rebbe? E a Liba de Rabanan, a filo Beacham Nemna. Pergunta, se Rebbe vai como Rahamim, não pode ser. Rav Huna disse que a braita gente vai como Rebbe. E a Breta fala que se um pão do Shtealer se torna pigur, o outro pão não se torna pigur. E Hamim dizem na nossa Mishnah que sim. E ele vai de Rabi Yossi, Adrakusha Nedurte. Se Rebbe vai como Rabi Yossi, então volta a prova contra Rav Huna. Rebbe e Rabi Yossi concordam. Então se essa Breta vai como Rebbe, vai também como Rabi Yossi, e volta a prova de Rav Huna contra Rav Huna. Maleolama liba de Rabanan. Rebbe vai como Rahamim. Então, o problema era da Braita. Rav Huna disse que a Braita de antes vai como Rebbe. A Braita falou, aparentemente, os dois pães do Shteler se tornam pigur quando Kohen pensou em comer um kazait dos dois pães. E a Rahamim na nossa Mishnah não falaram assim. Rahamim falaram que se o Kohen teve o pensamento de comer um kazait de um pão depois do prazo, o outro pão também é pigur. Então, como é que Gemara vai conciliar entre a Braita e Rahamim? Mas não tem mais que pagar bestem, ela é mais que pagar bestem. A Gemara explica a Braita. A Braita falou outra coisa. O que a Braita veio dizer é que os dois pães se tornam pigur se o Kohen pensou o pensamento de pigur no sacrifício dos dois carneiros. Os dois carneiros do Shavuot são um matir só, um componente só. São dois carneiros, mas são duas metades de um todo. Esse todo é um matir, é o componente do Shtealer. Então, disse a Braita, se o Kohen pensou o pensamento de pigur no sacrifício de um carneiro, não é pigur. Porque ele só pensou o pensamento de pigur sobre, no momento do sacrifício de metade. Metade do matir. Então, mas se o Kohen teve o pensamento de pigur na hora do abate dos dois carneiros, então ele pensou no matir inteiro, no sacrifício dos dois carneiros, no sacrifício desse componente inteiro que são esses dois carneiros, o Kohen pensou em comer um pão depois do prazo, os dois são pigur, como o Rahamim da nossa Mishnah disseram. A Braita veio trazer a opinião de Rahamim discutindo com o Rabi Meir. Disse-lhe a mim, me fagrin behatzimati. Mesmo que cada carneiro é metade do mati, desse componente do sacrifício, mas se o Cohen pensou o pensamento de pigu, na hora do sacrifício de um carneiro, os pães tornaram pigu. Fala a Hamim que não, kamash malan, delo. Fala a Hamim, en me fagrin behatzimati. Se o Cohen pensou o pensamento de pigu em metade do sacrifício, metade do mati, então não é pigu. Se o Cohen pensou na hora do sacrifício dos dois carneiros do Shavô no matir inteiro, o pensamento de pigul é pigul. Pergunta, Yahi, mais leola. Pergunta da linguagem leola. Fala como é aqui. Quando a Breta fala leola, em Bucaret, a Chipagebeshnem, a Breta veio falar mais do que uma coisa. Esse leola veio generalizar, veio falar mais do que uma coisa. Então, Yamar Bishlama Beshtem, o Beshnem, Veradiosei. Dá para entender essa linguagem de Leolá, se o que a Breda veio dizer é que o Cohen tem que pensar o pensamento de Pigur durante o sacrifício dos dois carneiros, todo o Matir, sobre os dois pães. Aí faz sentido essa linguagem de Leolá? A Breda vai como Rabi Yossi, conforme esse raciocínio, que os dois pães só se tornam Pigur se o Cohen pensou o pensamento de Pigur sobre os dois pães. Então, e falou Rabi Yossi que o pensamento de Pigur só invalida se o Cohen pensou durante o sacrifício dos dois carneiros. Então, olha, porque midirabimir, o midirabanan, kate. E a Breda veio trazer o Piran de Rabi Yossi discutindo também contra Rabimir. Rabimir diz, me faglim bechatzim atir, fala a Breda que não. E veio discutir com o Hachamim da nossa Mishnah também. Daí dá para entender. Hanu de Kemar Leolam, essa linguagem de Leolam. E lá yamar trabanan, olha, porque midirabimir, mais Leolam. Mas se Ravuna tem razão que a Breita vai como Rahamim, não vai como Rabi Yossi, a Breita veio falar uma coisa, conforme Ravuna, que somente se o Cohen pensou o pensamento de Pigur no matir inteiro, o abate dos dois carneiros, todo o componente do sacrifício, aí os pães são Pigur. Então, a Breita veio trazer a opinião de Rahamim discutindo com Rabi Meir, conforme Rabi Meir, mefaglim bechatzim matir, o pensamento de Pigur em metade do matir invalida, metade do componente. Fala a Breta que não, somente seu pensamento é no matir inteiro. Então, por que essa linguagem de Leolá? Então, volta o Rav Nachman. Por causa dessa pergunta, fala a Gemara, a Breta vai com o Rabi Yossi. E Rabi Yossi veio discutir também com o Rabi Meir e também com o Hachamim. O ponto é que volta a prova de Rav Nachman contra Ravuna. Ravuna tinha dito, conforme Rabi Yossi, que se o Cohen abate o animal com a intenção de comer a perna direita depois do prazo, somente essa perna direita se torna pigur. E Rav Nachman tinha aprovado que não, da Braita. Se meio casai de um pão se soma meio casai do outro, muito mais que se a perna direita se torna pigur, todo animal se torna pigur. Por isso, se no caso dos dois pães, meio casai se soma com meio casai do outro pão, e os dois pães são pigur, porque ele pensou sobre um casai inteiro. Então volta a prova contra Ravuna. Vê mais uma prova contra Ravuna. Amaravashi, do que disse Ravashi, está chamada Braida. Rebbe Omer, Mishum Rebbe Yossi. Fala Rebbe em nome de Rebbe Yossi. Piguer betavara nasabahutz, piguer. Com relação a Hataota Pnimiot. Vimos em Zvahim, vamos revisar por cima. Tem sacrifícios de Hataot que são Hataot comuns. O sangue é jogado no altar da Azaram, Isberra, Hetzon. Os emorim queimados no altar. E nada é feito dentro do Eichal. Tem Hataot Aprimiot, Hataot diferentes, como Par Elen Davar Shetzibur, Par Kohen Mashiach, Seir Avod Kuhavi, que o sangue é jogado no Eichal. O sebo e o resto dos emorim queimados no Mizbeach HaHitzon, o resto do sangue jogado na base do Mizbeach HaHitzon no Yesod. Com relação a esses sacrifícios de Hataot internos, parte do serviço é interno no Eichal, parte do serviço é externo na Azara. Se o Cohen pensou o pensamento de Pigur, fala Rabi Yossi, enquanto ele estava fazendo um serviço na Azara, ele teve o pensamento de Pigur sobre algo que é feito na Azara. Outro serviço externo, então é Pigur. Bedavar não sabe flim, lo pigir. Mas se o Cohen está fazendo um serviço externo na Azara, ele pensou o pensamento de Pigur sobre um serviço interno, não é Pigur. Keitzad, um exemplo. Aí Omed Bahutz, ואמר עלי משוחט על מנת לעזות מדמו למחר. לא פיגל. וכוין הסתה הבטן דו חטאת na Azara, um serviço externo. Ele falou que está fazendo isso para jogar o sangue no Eichal amanhã. Pensamento de pigur, não é pigur. Shemach Shababachut, Bedavar Nasabifnim, porque ele estava fazendo um serviço externo agora, o abate, pensando o pensamento de pigur sobre um serviço interno, não é pigur. Hayom Bifnim, Amaralemim Mazeh, Amarat Laktir Emurim Lemachar. Ou o Kohen está agora jogando o sangue no Eichal e pensou em fazer um serviço externo, queimar os Emurim depois do prazo. Não é pigur. Ou ele pensou em jogar o resto do sangue no Yesod depois do prazo. Não é pigur. Porque ele está fazendo um serviço interno agora e tem o pensamento de pigur sobre um serviço externo. Mais ainda. Hayah omed bachutz, ואמר, הרי לי שוחט על מנת לשפוך שיריים למחר. O Kohen está batendo o sacrifício agora e teve a intenção de fazer um serviço externo depois do prazo. Jogar o resto do sangue na base do Mizbeach depois do prazo. O Laktir Emurim Lemachar. Ou queimar os Emurim depois do prazo. Piguel é pigul. Shemach Shavá Bachutz. Bedavar Nassá Bachutz. Porque ele está fazendo um serviço externo do abate. Tem o pensamento de pigul sobre outro serviço externo. Então é pigul. Então, analisa aqui Ravash. Lishpoch shirayim leipgul leimai. O Kohen abateu o sacrifício e teve a intenção de jogar o resto do sangue, o shirayim, na base do Mizbeach da Azara, depois do prazo. Ah, falou Rabi Yossi, é pigul. O que é pigul? O que a pessoa come que ele tem o castigo de careta? E leima leipgul leidam. Talvez o sangue, ou o resto do sangue. Aqui não. Dam mipgal. O sangue não se torna pigul. Como fala Mishnah em Zvachim, elu dvarim shen chayavim alem mishum pigul. Tem coisas do sacrifício que não se tornam pigul. Se a pessoa come, não tem o karet, mesmo que o Kohen teve a intenção de pigul. Então fala Mishnah, akometz ve'alevona ve'aktoret u'minchat kohanim u'minchat kohen mashiach ve'adam. O conceito que a gente viu em Zvachim revisando é somente algo que tem um matir, algo que permite isso para alguma coisa, isso é pigul. Então, por exemplo, no caso do sacrifício de farinha, o kometz é o matir. O kometz é sacrificado e permite o consumo do resto da farinha. O resto da farinha tem um matir. É permitido através do sacrifício do kometz. O kometz próprio não tem nenhum matir, não tem nada que é feito que permite o kometz para alguma coisa. O kometz é permitido já de essência e é sacrificado e permite o que era proibido antes do shirayim, o resto da farinha. O sangue do sacrifício também. O sangue não tem nenhum matir, não tem nada que permite o sangue para alguma coisa. Mas o sangue permite a carne. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, permite o consumo da carne. Permite também o sacrifício do Zemurim. Então, o sangue não tem nenhum matir. Então, não se torna pigu. Se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o sangue depois do prazo, quem bebe esse sangue não tem o karet por pigu, porque o sangue não se torna pigu, porque não tem nenhum matir. Vimos essa fonte, a fonte do Passuco no Tratado de Zvachim, para esse conceito do matir. Então, a questão era que se o Kohen abate o sacrifício com a intenção de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach HaHitzon, depois do prazo, falou na Bion, se torna pigur. A questão é o que se torna pigur? O sangue próprio não se torna pigur, como a gente acabou de falar. Ela pshita li gule basar. Então tem que ser que a carne do sacrifício se tornou pigur. Então fala, Vash. Hashta, uma atam de lo hashev bebe basar gufe, amara Bion se nipgal, acha de hashev bebe zevach gufe, lo koshkan de pigel, berech min pigel, berech smol. Fala Rashi contra Ravuna. O que se vê aqui? O Kohen tem a intenção de pigur sobre o resto do sangue, não sobre a carne. Mesmo assim, a carne se tornou pigur. Então, muito mais no caso do Ravuna, o Kohen teve a intenção de comer a perna direita do animal depois do prazo. É claro que o resto do animal também se tornou pigur, porque nesse caso o Kohen pensou o pensamento de pigur sobre parte da carne. Se o pensamento sobre o sangue torna a carne pigur, o pensamento sobre a carne torna o resto da carne também pigur. Não como Ravuna. Veodama Ravina. Mais uma prova contra Ravuna do que disse Ravina. Tashma da Mishnah passada. Hakomet da Mincha lechol shiarea ou leaktir komtza lemachar. O Kohen fez a komitza da farinha com a intenção de comer o resto da farinha depois do prazo. Ou queimar o kometz depois do prazo. Modera Yossi Bezum Shepigel. Vechavim alav karet. Disse a Mishnah, Rabi Yossi também concorda que é pigur, quem cometeu o karet. Então, pergunta. Lektir kom tzali gulemai. O Kohen pegou o punhado de farinha para o sacrifício com a intenção de comer o resto da farinha depois do prazo. Ou queimar o kometz depois do prazo. Nesse caso de queimar o kometz depois do prazo, Rabi Yossi concorda que é pigur. O que é pigur? O que a pessoa come e tem o karet? E lembra de pigule kometz? Talvez o próprio kometz, o próprio punhado. Não? Kometz nipka. Já vimos antes que o kometz não se torna pigur. Quem come o kometz não tem o karet de pigur. Beatrana por causa da Mishnah, que a gente viu. Erud varinu shen chevi malei mishum pigur. A kometz, vechulei. O kometz não tem nenhuma tir, não tem nada que permite o kometz para alguma coisa. Então, o kometz não tem como se tornar pigur. Então, o que se torna pigur? Ela pshita li gure shirai. Então, tem que ser que o resto da farinha se tornou pigur. Por causa do pensamento de queimar o kometz depois do prazo. Então, fala, vina ashta ma'ata, delohashe beu beshiraim gufe. Viramos a página. Mipgale, acha de hashe beu bezevav gufe. Lokoshke. Se nesse caso, falou Rebiossi, o Kohen teve a intenção de pigur, de queimar o kometz depois do prazo, não pensou sobre o resto da farinha, mesmo assim o resto da farinha se tornou pigur. Muito mais no caso de Ravuna, o Kohen pensou em comer a perna direita do animal depois do prazo, pensou sobre o corpo do animal, todo o corpo se tornou pigur. Ela é Rabi Yochanan. Então Rabi Yochanan realmente fala diferente de Ravuna, fala Rabi Yochanan. Quando o Kohen teve o pensamento de pigur sobre a perna direita do animal, todo o animal se tornou pigur. Agora, a pergunta de antes era da opinião de Rabi Yossi. Na Mishnah, Rabi Yossi disse, o Kohen teve o pensamento de pigur sobre um pão do Shtei Alechem, o outro pão não é pigur. Ou seja, parece de Rabi Yossi que cada pão é uma coisa diferente. Na Braita, que a gente viu, que Rav Nachman trouxe, disse Rabi Yossi que meio casai de um pão se soma com meio casai de outro pão, para formar um casai inteiro com pensamento de pigur e tornar os dois pães pigur. Só que um pão se interage com o outro. Então, como fica isso? Ou os dois pães são considerados uma entidade só, ou duas. Fala de Yohanan, no Tama de Biosi, Hakatuva Asan Gufechad, Hakatuva Asan Shnei Gufim. O Pasuk diz, Lechem Tnufa Shtayim. Na palavra lechem, pão, parece que o shtei lechem, dois pães, é como um pão só. Então a Torá fala shtayim, shnei strunim, dois pães. Então, existe uma certa duplicidade de com relação ao shtei lechem. Por um ponto de vista é um pão só, por outro ponto de vista são dois pães. Então, explica Rabi Yochanan. Guf echad demeak ve'adad. Os dois pães são considerados como um pão por um ponto de vista. Ou seja, que precisamos dos dois pães, como se fosse um pão só. Se um pão se invalida, o outro também. Precisamos dos dois. Por isso é considerado como uma coisa só. Shnei gufim da marachmana alechudá vida alechudá vida. Por outro ponto de vista, os dois pães são um separado do outro. Ou seja, que temos que preparar uma massa exclusiva para um pão, outra massa exclusiva para o segundo pão. Então, por esse ponto de vista, são dois pães independentes, mas, por outro ponto de vista, os dois pães são duas metades de um todo, porque precisamos dos dois pães para o Shtei Alechem acontecer. Então, fala Rabi Yochanan explicando a opinião de Rabi Yossi. Arvino mitarvin, da katuba san gufecha, palgino miflagi. Fala Rabi Yossi o seguinte: se o Kohen ele sacrifica os dois carneiros de Shavuot com a intenção de comer um kazait dos dois pães, meio kazait de um, meio kazait de outro, o Kohen considerou como se os dois pães fossem um kazait dos dois. O kazait é composto pelos dois, ele unificou os dois pães com o pensamento, então é considerado como um pão só, realmente um kazait e epigu, os dois pães. Mas, se o Kohen teve a intenção de pigur sobre um pão, não sobre o outro, o Kohen escolheu ver os dois pães como dois pães diferentes. Então, consideramos como dois pães independentes, esse pão é pigur, o outro pão não. Ou seja, tudo depende do ponto de vista, da intenção do Kuei. Se o Kuei, ele unificou os dois pães, um casai dos dois, a Torá diz Lechem Trufa, como se fosse um pão só. Então isso é levado em conta. Esses 2.000 kazait se somam para um kazait inteiro. Mas se o Kohen teve o pensamento de Bigul sobre um pão, não sobre o outro, ele não unificou os dois pães, então realmente levamos isso em conta, porque a Torá diz Shtayim, dois pães independentes, de certo aspecto, então somente esse pão é Bigul, o outro pão não. Bara Biokara perguntou a Biokara. Peguei o Belachmet Todá, mal, bem errado, mal fei mal. Conforme Rabi Yossi, o Kohen pensou pigur sobre um pão, no Shtelechem o outro pão não é pigur. Pergunta Rabi Yohanan, o que acontece com o Belachmet Todá? A pessoa traz o sacrifício de Todá, tem que trazer 40 pães, 10 de cada tipo. O Kohen pensou pigur sobre um tipo. Será que somente isso é pigur, o resto não? Ou será que aqui Rabi Yossi fala diferente do Shtelechem e fala que tudo é pigur? Ou Minchat Mafé, a pessoa ele se comprometeu a trazer Minchat Mafé, tem que trazer 10 pães, pode trazer 5 de um tipo, 5 de outro, conforme a opinião. Ele teve o pensamento de Pigur sobre um tipo. Será que o outro tipo também é Pigur? Ou será que não? Então, Tanalei Rav Tachlifa Mimarava, falou Zabi Abraita, Vechena Taomer Belachmet Todá, Vechena Taomer Minchat Mafé. Fala Breiter, Rabi Yossi fala a mesma coisa nesses casos. Assim como no caso do Shtei Lechem, esse pão é pigur, o outro não. Porque o Kohen só teve a intenção de comer depois do prazo esse pão. Assim também com relação a Lachmet Todá, com relação a Minchat Mafé. Sobre o que o Kohen pensou de comer depois do prazo, isso é pigur. Outros tipos não. Então o Rabban fala bem. Beshat Shchita Hishev Lechol Chatzi Zayit, Beshat Zrika Hishev Lechol Chatzi Zayit. Pigur. O Kohen está sacrificando um animal. Na hora do abate, ele teve a intenção de comer meio kazait de carne depois do prazo. Na hora do sacrifício do sangue, ele teve a intenção de comer outro meio kazait depois do prazo. É pigur. Esses 2.000 kazait se somam. E preenche shchita vezrika mitzterfim. Isso fala breta. Então, vamos ver duas opiniões sobre isso. E cada amri, primeira opinião. Shchita vezrika de tarvayu matirim. E o motivo que o meio kazai do abate e o meio kazai do sacrifício do sangue se soma para o kazai inteiro com o pensamento de pigur é porque, conforme essa opinião, o abate é um matir e o sacrifício do sangue é um matir. Ou seja, como falam os comentaristas aqui, quando o sacrifício é abatido, o abate santifica o sangue. A santificação principal do sangue é na hora do abate. Então, isso é um matir, santificando o sangue, possibilita que o sacrifício continue e santifica o sangue. Então, o abate é um matir, é um componente, de certo aspecto, independente do resto. O sacrifício do sangue também é outro matir. Quando o sangue é sacrificado, então, a carne se permite ao consumo, os emurim podem ser sacrificados. Então, por isso que o abate interage com o sacrifício do sangue. Porque os dois são um matirim. Cada um por si só é um matir. Então, meio casai com a intenção de pigur na hora do abate se soma a hora do sacrifício do sangue para um casai inteiro e é pigur. Kabbalah veolachar lo. Mas, com relação às outras duas etapas do sacrifício, recebimento do sangue do abate e levar o sangue, não são matirim. A santificação principal do sangue já aconteceu na hora do abate. Então, o abate é um matir. É um componente principal. O recebimento do sangue e levar o sangue para o Mizbeach não são matirim. São estágios intermediários. Então, se o Kohen, na hora do recebimento do sangue, Kabbalat Dam, pensou sobre meio kazait com pensamento de pigur, na hora de levar o sangue, teve outro pensamento de meio kazait com pensamento de pigur, eles não se somam. Essa é a primeira opinião. Bem, cadê abre uma outra opinião? Hanach demerachikan mekoshken ane demekarva. Essa opinião diz o seguinte: se no caso do abate, que é a primeira etapa do sacrifício, e sacrifício do sangue, que é a quarta etapa, eles se interagem, muito mais as duas etapas intermediárias, segunda e terceira etapa, que uma em seguida da outra. Pergunta a N sobre o que a gente falou. Veata Nelevi, Arba Avodot, Emitztarafot Lepigur. Temos quatro serviços do sacrifício que não se interagem, não se somam para o Kazai do Pigur. Shrita, Zrika, Kabbalah, Veolaha, as quatro etapas que a gente mencionou. Se vê essa braita que Levi trouxe, que meio Kazai na hora do abate, não se soma meio Kazai na hora da Zrikada, e a Beta de Andes diz que sim. Amarava falará. Lokasha respondendo, Harebi Barabana. Temos a opinião de Rebi e temos a opinião de Rahami. Essa breta de Levi vai como Rebi. Detendo a falar outra breta. Hashochet takeves lechol chatzi zayt mechalazu. Vechen chaveró lechol chatzi zayt mechalazu. Vimos essa breta antes, vamos revisar. Com relação aos dois carneiros de Shavuot, o Kohen abateu o primeiro carneiro com a intenção de comer meio kazait do primeiro pão. Abateu o segundo carneiro com a intenção de comer meio kazai do segundo pão do Shtelechem. Rebbe Omer, Omerani, Shizekashe. Farebi não se invalidou. Os dois meio kazai não se somam. Então, fala Rava, que no caso dos dois carneiros são um matir só. Os dois carneiros juntos formam um matir, um componente do sacrifício. Cada carneiro é metade. Então, Farava, o Kohen pensou no meio kazait no abate do primeiro, meio kazait no abate do segundo, não se soma. E o sacrifício continua válido conforme ele. Então assim também no caso das etapas do sacrifício. O Kohen pensou sobre meio kazait na hora do abate, meio kazait sobre pigul na hora do sacrifício do sangue, conforme Rebbe não se soma. Manabai emar deshmat lele Rebbe, chatzi matir ve chatzi achila. Kulomatir vechatzi achila mishmatlei. Fala Baie, diferenciando entre esse caso e o caso da breta de antes. Nesse caso que foi dito, cada carneiro de Shavuot é meio matir, meio componente do sacrifício. Então o que se vê? Que se o Kohen pensou sobre meio kazait, meio consumo, na hora de meio sacrifício, abate do primeiro carneiro, e depois outro meio consumo, outro meio kazait, na hora do abate do segundo carneiro, que também é metade do sacrifício, isso não se soma. Meio kazait, isso aqui é meio consumo. Na hora de meio serviço, abate do primeiro carneiro é só meio matir, meio componente. Nesse caso, falou Rebbe que não se soma. Temos duas limitações, meio matir e meio consumo. Não tem prova daqui para o caso de antes. No caso de antes, o abate desse animal é um matir, a santificação do sangue. O sacrifício do sangue é outro matir, inteiro. São matirim completos, não são duas metades. Naquele caso, não temos meio matir. O abate é um matir, é um componente. O sacrifício do sangue é outro matir. E lá o Kohen pensou meio kazai na hora do abate, meio kazai pensamento de pigul na hora do sacrifício do sangue. Talvez se soma, porque temos uma limitação. A limitação do meio consumo, meio kazai. Mas não temos a limitação do meio matir. Não como esse caso de Shavuot. Amale Rava Barav Hanan Abai. Fala Rava Barav Hanan defendendo a opinião de Rava para Abai. Vei itle le Rebi kolo matir vechatzi achila ligzor chatzi matir vechatzi achila atu kolo matir vechatzi achila. Fala Rava Barav Hanan o seguinte. Se Rebi sustenta que quando Kohen abate pensa sobre meio kazait de comer depois do prazo, e na hora do sacrifício do sangue, outro meio kazait se soma pela Torá e Epigur, então o Rebbe deveria fazer uma cerca, um decreto rabínico. Se nesse caso é Epigur, mesmo que é meio kazait, também no caso que a gente viu, de Shavuot, o Rebbe deveria decretar pela lei rabínica que se soma. Pela Torá não se soma. Meio kazait na hora do abate do primeiro carneiro. Meio kazait na hora do abate do segundo carneiro. Fala Rebbe, não se soma. Mas, pela lei rabínica, deveria ser inválido. Como uma cerca, para o caso de antes, meio kazai na hora do abate, meio kazai na hora do sacrifício do sangue, que se soma pela Torá e é pigur pela Torá. Você fala, Avachanan, que Rebbe deveria ter decretado. Rebbe não decretou. Então, fala, Avachanan, se Rebbe não decretou, significa que no caso do meio kazai no abate, meio kazai pigur, na hora do sacrifício do sangue, não se soma pela Torá, como disse Rava. Darabiosi Gazar Verabanan Gazri. Para Rava Barav Hanan. Darabiosi decretou um decreto assim. Também Chachamim. Então por que Rebbe decretaria? Rebeu-se Gazeta Tran fala, o sábio que Rebeu-se decretou, como vimos na Mishnah passada, Leaktir levou Natal e Machar. O Kohen pegou o punhado de farinha, fez a kmitzá, com a intenção de queimar a levoná amanhã, depois do prazo. Rebeu-se Omer, Passur, Ven Bocaret. Vachamim Omrim, Pigur, Vechamim Olav Karet. Fala, Rebeu-se, agora o Kohen está fazendo um serviço da farinha. Não da levoná, não da especiaria. Ele pensou em queimar a especiaria depois do prazo. Pela Torá, isso não é levado em conta. Não é pigur. Mas, pela lei rabínica, sim. Então, as falas de Rebeu-se, Hanim dizem que é pigur pela Torá. Mas o ponto é que Rebeu-se decretou, invalidando o sacrifício pela lei rabínica, como uma cerca para um caso pela Torá. Verabanan amigazri. Também Hanim decreto. Detnan, fala Mishnah. Pigur becomet velo belevoná. Belevoná velo becomets. Um sacrifício de minhá, que é composto por farinha e a especiaria alevoná. Então, a farinha é uma, meio matir, a levoná é outro meio matir, meio componente. O Kohen, ele pensou, pensamento de pigur, sobre o comets da farinha, não sobre a levoná. Ou sobre a levoná, e não sobre o comets. Ele pensou em queimar meio componente, ou a levoná ou o comets, depois do prazo. Então é o caso de Mefagli Bechatzimatir ou não, que a gente viu. Rimiromer, Pigul Vechayim Alakaret. Farmimir Mefagli Bechatzimatir. O pensamento de Pigul sobre meio componente invalida pela Torá e Pigul. Vachamim Omerim, En Bokaret, Achi Ipagel Becholamatir. Fala Chachamim, pela lei rabínica, o sacrifício se invalidou, mas pela Torá não. Então não tem Karet. Fala Chachamim, o pensamento de Pigul sobre meio componente, meio matir, pela Torá não é Pigul. Mas para a lei rabínica, sim. Se invalida. Então fala o sábio para Abaye. Por que Rebbe não decretaria? Amalei Achiashta. Fala Abaye qual é a comparação. Bishlama Atam Gazar Rebeu-se Kometz de Levona Atu Kometz de Minha. Vamos dizer cada caso agora. O que diz Rebeu-se? Se o Kohen fez a Kmitzá com a intenção de queimar a Levona depois do prazo, para a lei rabínica, sim, invalida. É uma cerca para um caso que o Kohen fez a Kmitzá com a intenção de queimar o Kometz depois do prazo, que é pigur pela Torá, conforme a Deus. Então, tem um caso que é pela Torá, que parece com um caso que pela Torá é permitido, então a Deus se decretou como uma cerca. Então, fala bem mais. Arabanan gazri Kometz atu Kometz de Minchat Hote, verevoná atu levoná babi bazdichim. Ramim também, fala Ramim. Pela Torá, o pensamento de pigur sobre meio componente, meio matir, não é levado em conta. Mas, se o Kohen fez a kmitzá para queimar o Kometz depois do prazo, ele tem que queimar a levoná também. O Kometz é só meio matir, então não seria pigur pela Torá. Mas pela lei rabínica, sim. É uma cerca para o caso de Minchat Hoté. Minchat Hoté é o sacrifício de farinha do pecador, que é de farinha pura, sem levoná. E no caso desse sacrifício, todo o matir é o Kometz. E lá seria pigur pela Torá. Então aqui também, pela lei rabínica, sim, invalida. No caso da levoná, o Kohen teve a intenção de queimar só a levoná depois do prazo. Pela lei rabínica, sim, invalida. Porque temos o caso do Lechem Apanim, que o sacrifício todo é de levoná. Então lá seria pigur pela Torá. Então aqui os sábios decretaram. Kvasim nami keves atu keves chaviro bazach atu bazach chaviro. No caso que o Kohen está sacrificando os dois carneiros de Shavuot, cada carneiro é meio matir, meio componente. Se o Kohen pensou pigur sobre um carneiro, pela Torá nenhum é pigur. Mas pela lei rabínica sim, porque é uma cerca para um caso que ele pensou pigur sobre os dois carneiros. Ou sobre os dois volumes da Levoná do Lechem Apanim, cada volume dos Bazeche Levoná é meio matir. Se ele pensou pigur sobre um, pela lei rabínica, os dois se invalidam, mesmo que pela Torá nenhum ia se invalidar, porque o pensamento sobre meio matir é uma cerca para um caso que ele pensou pigur sobre os dois volumes. Então, fala bai. La'acha, mihika hatzi matir, vechatzi achila be'alma, deleikum ve'ligzor. Mas fala bai. No caso de antes, o decreto seria da situação que o Kohen abateu o primeiro carneiro de Shavuot com a intenção de comer meio kazait do primeiro pão depois do prazo. Ele abateu o segundo carneiro de Shavuot com a intenção de comer meio kazait do segundo pão depois do prazo. Fala, esse caso não parece com nenhum caso. Não temos nenhum caso na Torá que temos pensamento de meio matir, um carneiro, meio matir, sobre meio consumo. Não temos nenhum outro caso na Torá, que lá é figura pela Torá, para breve decretar. Nenhum caso que parece com esse. O caso de antes, meio casai do abate, meio casai do sacrifício do sangue, com o pensamento de pigur, fala, pai, não tem a ver com esse caso. Lá, o abate é um matir inteiro. Sacrifício do sangue é um matir inteiro. São dois componentes inteiros. Aqui, cada carneiro de Shavuot é meio componente. É bem diferente, então, Rebbe não decretou. Não há que nada estável. Faz sentido falar com o Abai. De Tama de Rabbanan Mishumahil. Que o motivo que Rebbe decretaram é como Abai disse. Uma cerca para Minhat Hote. Por quê? Deitar é seifa por causa da sequência dessa Mishnah. Modim Chachamim Rabbi Meir. Bimilchat Hote ou Bimilchat Knaot. Shem Pigel Bekomets, Shem Pigur Vechalim Alav Karet. A Mishnah trouxe discussões entre Chachamim e Rabbi Meir se mefaglim bechatzim matir ou não mefaglim bechatzim matir. Então, como a gente viu. Na sequência, a Mishnah traz que Chachamim concordam com Rabbi Meir no caso de Minchat Hote. Minchat Hote é só farinha pura. Quando ele fez a kumitsá, com a intenção de queimar o kometz depois do prazo, é pigur pela Torá. Já kometz ou amatir, porque o kometz é o único matir. Não tem levoná, não tem mais nada. Então, halam ali lemitna, claro, pshita. Por que a Mishnah tem que falar isso? É óbvio que nesse caso, Hamim concordam, nesse caso não é meio componente, não é meio matir, minhat chote só tem um matir, que é o punhado de farinha. Por que a Mishnah tem que falar? Mika matir achrina. Ela lava kamashman de tama de kometz, mishum deika kometz de minhat chote de damelei. Então fala que maná se vê como abai. A Mishnah começa dizendo, conforme os Rachamim, em mefaglim bechatzim matir. Temos um sacrifício de farinha com levoná. O kometz é meio matir. A levoná é outro meio. Para Rachamim, pela Torá, o pensamento de pigul sobre meio matir não é levado em conta. Mas para a lei rabínica, sim. Se o Kohen fez a kmitzá pensando em queimar o kometz depois do prazo, pela lei rabínica, sim, invalida. Porque temos uma cerca para o caso de Minhat Hote. No caso de Minhat Hote, o único matir é o kometz, então lá seria pigul pela Torá, então aqui também se invalida pela lei rabínica. Você vê como Abai, por isso a Mishnah trouxe isso de Minhat Hote para explicar o motivo do decreto rabínico de Chachamim. Isso eu falo, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece se um pão do Shtelechem se impurifica, o que acontece com outro pão. Vamos ver mais sobre Lachmetudá, mais novidade também, pessoal. Ruha Adonai Leolam, Amen Ve Amen.